Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Poço das Antas, declaro aberta esta sessão. Convido a todos os presentes para de pé fazer a oração do Pai Nosso, cada um conforme a sua religião.
Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Chamada dos vereadores.
Adaíra Luísio Schneider.
Presente.
Alicia Spirin. Ela está ausente por atestado médico. Andréia Brinkmann Gribler.
Presente.
Célia Lourdes Kerber.
Presente.
Leonardo José Flá.
Presente.
Marcos Antônio Boyren.
Presente.
Roque Pedro Stirner.
Presente.
Valmir José Flá.
Presente.
Veleda Renita Wilke Gelser.
Presente.
Convido agora a secretária da Câmara para fazer a leitura da ata da sessão ordinária do dia 5 de junho de 2017.
Ata número 11 de 2017. Ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de junho de 2017, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Poço das Antas, sob a presidência do vereador Leonardo José Flá, que iniciou às 19 horas. O presidente, ao abrir a sessão, saudou ao prefeito municipal, ao vice-prefeito, aos secretários municipais, à imprensa e especialmente ao secretário municipal do Meio Ambiente, que nesta data comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Foi registrada a presença dos seguintes vereadores: Adaíra Luísio Schneider, Alicia Spirin, Andréia Brinkmann Gribler, Célia Lourdes Kerber, Leonardo José Flá, Marcos Antônio Boyren, Roque Pedro Stirmer, Valmir José Flá e Veleda Arenita Wilke Gelser. O presidente declarou aberta a sessão ordinária, iniciando os trabalhos, convidou a todos para de pé fazer a oração do Pai Nosso. Após, foi submetida à apreciação do plenário e aprovada a ata da sessão ordinária do dia 29 de maio de 2017. Uso da tribuna. O vereador Marcos Antônio Boyren iniciou cumprimentando a mesa diretora, o presidente Leonardo, assessora jurídica, diretora legislativa, colegas vereadores, prefeito Ricardo Luiz Flá, vice-prefeito Laércio Pedro Klein, secretários da Agricultura e Administração, munícipe Pedro Canizio Kerbes e imprensa. Iniciou justificando a indicação número 19 de sua autoria, em que solicita alargamento da ponte em Boa Vista, na rua Vanir Schneider, e iluminação pública adequada. Reforçou que já havia solicitado essa mesma questão em 2015, através de indicação, ocasião em que a obra constava com terceira ou quarta prioridade no plano plurianual, vigente de 2014 a 2017. Disse que este ano já foi feito outro plano plurianual, de 2018 a 2021, onde a comunidade, juntamente com a administração, definiu esta como primeira obra a ser feita. Enfatizou ser importante essa realização para a segurança dos usuários. Ressaltou a importância de buscar recursos através de emendas. Abordou sobre o projeto de lei número 22, que cria cargo de médico veterinário. Disse que a contratação desse profissional vem ao encontro da necessidade do município, principalmente na área técnica. Explicou que anualmente são autorizadas contratações temporárias, principalmente para dar continuidade aos trabalhos do frigorífico de suínos da cooperativa Langiru. O vereador espera que futuramente seja feito um concurso público para que esse profissional atue também em questões diretamente relacionadas aos produtores do município, tais como SUSAF, indicação de sua autoria no início do ano. Afirmou que o Executivo está com o projeto em andamento e acredita que esse médico veterinário também poderá auxiliar. Também recordou as datas festivas do mês de junho, que são comemoradas nas escolas e comunidades, e frisou a importância de todos participarem. Solicitou atenção especial do setor competente da administração para as ruas do município que não estão sinalizadas com suas respectivas denominações. Além disso, ressaltou a importância do evento ocorrido no sábado, dia 13 de junho, no Colégio Teutônia, que tratou sobre a Lei 13.019, que trata dos auxílios e repasse às entidades. Ordem do dia. Entraram na ordem do dia 4 projetos de lei de autoria do Poder Executivo e uma indicação. Projeto de Lei número 20 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, autoriza conceder benefício aos médicos participantes do projeto Mais Médicos para o Brasil e revoga as leis número 1.724 de 2014. E a Lei nº 1.770, de 2014, aprovado por unanimidade com 8 votos. Não votou o presidente. Projeto de Lei nº 21, de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, dispõe sobre a cobrança de contribuição de melhoria na execução da obra pública de pavimentação em asfalto CBUQ, na rua Ed Lourenço Dille, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade, com 8 votos. Não votou o presidente. Projeto de Lei nº 22 de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, cria o cargo de médico veterinário e consolida os dados do quadro de cargos de provimento efetivo, dando nova redação ao artigo 3º da Lei nº 180, de 4 de junho de 1992, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade com 8 votos. Não votou o presidente. Projeto de Lei nº 23, de 2017, de iniciativa do Poder Executivo, altera a redação dos artigos 12 e 30, anexo 1, da Lei nº 1.184, de 2007, que dispõe sobre o plano de carreira do Magistério Público do município, institui o respectivo quadro de cargos e remuneração e dá outras providências. Aprovado por unanimidade com 8 votos. Não votou o presidente. Indicação número 19, de 2017. De autoria do vereador Marcos Antônio Boire, para que o Executivo estude a possibilidade de alargar a ponte em Boa Vista, na rua Vanir Schneider, e instalar iluminação pública adequada. Aprovado por unanimidade com 7 votos. Não votou o presidente e o autor da indicação. Assuntos gerais. O presidente frisou a importância de todos participar do encontro sobre saúde do trabalhador, ministrado pelo Centro de Referência Regional em Saúde do Trabalhador, no dia 9 de junho, às 9h30, no auditório da Prefeitura Municipal. Disse que mais detalhes estão no convite sobre a mesa de cada vereador. Agradeceu à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente por terem dado uma planta a cada vereador e convidou todos para prestigiarem a exposição intitulada Conhecendo Nossos Animais Silvestres, do dia 12 a 22 de junho, do saguão da Prefeitura Municipal. Encerrando a sessão, o presidente, em nome da Casa, agradeceu a presença de todos e convidou para a próxima sessão ordinária, no dia 19 de junho de 2017, às 19 horas. Nada mais havendo a tratar, eu, diretora legislativa, Elisana Kaiber, lavrei a presente ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinada pelo presidente e demais vereadores. Posto das Antas, 19 de junho de 2017.
Coloco a ata em discussão. Declaro aprovada a ata. Uso da tribuna. Tivemos dois vereadores inscritos. De imediato convido o vereador Valmir José Flá para fazer.
Boa noite a todos. Quero saudar a mesa diretora, o presidente Leonardo, o jurídico, a doutora Gisela, diretora legislativa, a Elisana, colegas vereadores, imprensa falada e escrita, ex-vereador Oderley, vice-prefeito Laércio, secretário Laércio Flá, minha esposa Leonice e munícipes presentes. Hoje eu tive a oportunidade de participar das atividades do CRAS, em acompanhar a turma do câmbio ao lado do vice-prefeito Laércio e da vereadora Célia Lourdes, numa bonita integração entre Poças Antas e Vestfália, onde a turma do câmbio da Vestfália tem como orientadora social a poçantense Fabiele Vazin, que é filha de Valério e Marlene Vazin. Esta modalidade é muito saudável, sendo cada vez mais praticada entre as pessoas da segunda e terceira idades. Que bom que a administração municipal, através da assistência social, o CRAS, incentiva essa integração das turmas do câmbio. Também nos últimos dias eu fui procurado por vários munícipes que já é mais tempo comentado também, né, que tem a ideia de trazer uma empresa para a Costa Santas, né, para a fabricação de paletes. Daí eu contato com o executivo, fico contente em saber que eu mesmo está fazendo contatos com empresas para atrair para o município uma fábrica de paletes, uma vez que temos muita matéria-prima, que é o eucalipto. E sei que o vice-prefeito, acompanhado de vários munícipes, já fez contato com tal empresa. Isso seria muito bom para Posto das Antas. Nós, por parte do Legislativo, precisamos apoiar essa ideia, que vai beneficiar nossos agricultores e com certeza vai agregar maior valor à matéria-prima, que é o eucalipto, e gerando mais impostos para o município também. Seria isso, senhor presidente.
Agradeço as palavras do vereador Valmir e de imediato convido a vereadora Célia Lourdes Queves para fazer o seu pronunciamento.
Quero saudar a mesa diretora, em nome do seu Leonardo, a nossa assessora, dona Kisla, a nossa secretária, colegas vereadores, imprensa, vice-prefeito, secretário Laércio, presidente do sindicato, Otterley, vereador, Canizio e esposa do vereador. Eu quero dar continuidade ao assunto que o Vulmir destacou nessa tribuna. Eu gostaria de agradecer, Laércio, você nos acompanhou hoje, o apoio que nós temos da administração com o nosso grupo de campo. É um esporte, mais um esporte além dos outros. O nosso esporte no nosso município é realmente elogiado. Esse grupo se iniciou há 3 anos atrás, em torno de umas 20 pessoas. Hoje nós temos em torno de 30, talvez isso, talvez mais ou menos. São pessoas que em média têm 55 a 60 anos, que é a lei do jogo, né? A lei do grupo. Temos a pessoa de mais idade, que joga com 73 anos. É muito gratificante. Esse grupo já em vários momentos representou o nosso município em campeonatos e sempre teve o apoio da administração. Jogamos um campeonato em Cândido Cotói, Tramandaí, Estrela, Lajado, Teutônia e Vestfália. Quero aproveitar esse momento de dizer que o nosso grupo se reúne todas as terças, às 17h, no ginásio municipal. Também dizer que temos mais munícipes que poderiam participar desses grupos, talvez nas comunidades do nosso município, se organizarem e formarem mais grupos para fazer esse campo entre outros municípios, que é um esporte muito saudável. Valorizar os idosos, mantendo ativos, saudáveis e longe da depressão. Também fazendo que haja mais envolvimento com os idosos em outro município. Hoje a gente, hoje à tarde, quando chegamos em Vestfália, é gratificante ver como nossos colegas se jogam, quando a gente se encontra, como valorizam a essa integração. Então preciso falar, continuar a tribuna do Almir e dizer que é gratificante e temos que agradecer à administração pelo nos ter dado esse apoio, que sempre foi nos dado. Muito obrigada. Era isso, senhor presidente, que eu queria colocar.
Agradeço as palavras da vereadora Célia Lourdes Queves. Vamos para a ordem do dia. Entrar na ordem do dia um projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, número 012-2017. 3 projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, 019, 024 e 025, todos de 2017. Convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei de iniciativa do Legislativa número 012 de 2017 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei do Legislativo número 012 de 2017, de 14 de junho de 2017. Denomina Rua Zelima Wolfa, rua pública sem denominação no loteamento Crinches, nesse município. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. A denominação da rua proposta mostra-se necessária, tendo em vista que está localizada em área de zona urbana, no loteamento Crinches, e para viabilizar a venda de terrenos através de instituições bancárias, é necessário que as ruas estejam especificamente nominadas. Na referida rua há dois moradores, com uma casa pronta e outra em construção, razão pela qual a concordância com a denominação ora proposta vem manifestada através do abaixo-assinado, contendo também as assinaturas dos loteadores e de proprietários de terrenos com frente para a referida rua. No total, são 20 assinaturas que acompanham o presente projeto de lei. Assim, o projeto de lei número 012/2017 pretende denominar de Rua Zelima Wolfa a rua pública municipal sem denominação, localizada no loteamento Crinches, nesse município, e desta forma homenagear pessoa e líder comunitária que morou naquela localidade. Isso posto, passamos a fazer um breve histórico biográfico da homenageada. Zelima Wolfa, filha de Aloysio Crinches e Ana Crinches, nasceu no dia 7 de setembro de 1946 em Poço das Antas, RS. Casada com Otto Wolfat, com quem teve 5 filhos. Eleonir, José Wolfat, Lorenice Fenster Saiba, Rosângela Wolfat Spellmeier, Isolde Beatriz Wolfat Lindemann e Ana Paula Wolfat em memória. Faleceu no dia 28 de maio de 2005, aos 58 anos. Seus pais auxiliaram na construção da Igreja Católica São Pedro Apóstolo, da Escola Estadual de Ensino Médio de Poço das Antas e do Hospital 25 de Julho. Zelima teve uma vida comunitária muito participativa. Atuou em territorias e entidades, tais como na Sociedade de Assistência Social e Cultural de Poço das Antas, SASPA. Além disso, como voluntária, sempre esteve encaixada na organização de festas comunitárias. Ainda acompanho o presente projeto de lei, declaração do setor da engenharia do município, informando que se trata de rua pública municipal, que não possui denominação. Mapa comprovando a localização exata e extensão da rua. Certidão de óbito comprovando que a homenageada está falecida há 12 anos, atendendo assim o requisito legal que exige o falecimento há mais de 2 anos. Cabe lembrar que com a aprovação do presente projeto de lei, fica revocada a lei número 1972, de maio de 2017, que denominou a referida rua de Zelima Crinches. E contando com o apoio dos nobres pares na votação da matéria, antecipamos agradecimentos. Marcos Antônio Boira, vereador.
Coloco o projeto de lei em discussão.
Parecer. Analisando o projeto de lei número 012/2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por essa comissão, sendo parecer pela legalidade e favorável à aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Isso. Sabe, né, que teve um pequeno lapso aí. Coloco o projeto de lei em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneçam como estão. Aprovado por 6 votos. Marcou o sapatinho, né? Aprovado por 6 votos. Convido agora a secretária para fazer a Leitura do projeto de lei de iniciativa do Executivo número 019 de 2017 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei número 019 de 2017, de 30 de maio de 2017. Dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2018 a 2021 e da outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. O Poder Executivo propõe o projeto de lei número 019 de 2017 com o objetivo de cumprir o estabelecido na legislação, artigo 165 da Constituição Federativa do Brasil. CF 88, Federativa do Brasil. E inciso 1º do artigo 83 da Lei Orgânica Municipal. LOM, Lei Orgânica Municipal. E contando com a compreensão dessa colenda, a Câmara aguardamos a votação da matéria através da apreciação do presente. Posto das Antas, 30 de maio de 2017, indicado Luiz Flá, Prefeito Municipal. O parecer, analisando o projeto de lei número 012 de 2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por essa comissão, sendo parecer pela legalidade e favorável à aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei número 019 de 2017 em discussão. Acho que todos vocês receberam também os anexos, né? Basicamente, o que consta nesses anexos é que foi discutido nas audiências públicas, sabe, nas localidades. E também cada secretaria, né, também, em cima do isso fez o seu planejamento. Mais alguma colocação? Então, coloco o projeto de lei número 019-2017 em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneçam como estão. Aprovado por 7 votos. Convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 024 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei número 024-2017, de 12 de junho de 2017. Autoriza proceder à concessão de uso de sala do Centro Administrativo ao Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A., e da outras providências. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. O Poder Executivo propõe o projeto de lei número 024-2017 em razão do vencimento do contrato de locação ao final do mês de junho de 2017. Conforme o termo de concessão de uso número 002/2016 e prazos estabelecidos pela Lei número 1888 de 21 de junho de 2016, para locação de sala do prédio do Centro Administrativo. O Executivo Municipal entende que os serviços colocados à disposição pelo Banco, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A. Banrisul, dentro do prédio do Centro Administrativo, favorece a população em geral e principalmente aos munícipes, além do endereço na manutenção do posto bancário mantido pela agência de Teutônia no município. Por outro lado, temos a manifestação por parte do banco no endereço de permanecer no local até a locação de outro imóvel, bem como este apresentou toda a documentação indicativa necessária para ser concedida a concessão proposta pelo presente projeto. E contando com a compreensão desta colenda Câmara, aguardamos a votação da matéria através da apreciação do presente. Posto das Antas, 12 de junho de 2017, Ricardo Luiz Flá, Prefeito Municipal. O parecer, então, analisando o projeto de lei número 024-2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por essa comissão, sendo parecer pela legalidade e favorável à aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei em discussão. Pronto.
Ali já várias vezes eles falaram alugar um prédio, eles não conseguiram, não está pronto aquele prédio, você não queria alugar.
Não sei, não sei o que está havendo, mas a iniciativa foi do banco em procurar que eles queriam ficar aqui mais 12 meses, Raquel. Mais alguma colocação? Então, coloco o projeto de lei número 024 de 2017 em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneça como estão. Aprovado por 7 votos. Convido a secretária para fazer a leitura do projeto de lei número 025 de 2017 e do parecer da Comissão Geral de Pareceres.
Projeto de lei número 025/2017, de 13 de junho de 2017. Autoriza a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 541.000 com recursos da anulação de rúbrica orçamentária e recursos do superávit. Mensagem justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres edis. A solicitação de suplementação da dotação orçamentária proposta pelo projeto de lei número 025/2017 é para viabilizar a execução de obras de terraplenagem, drenagem fluvial e pavimentação de rua do município. A rúbrica já consta do LOA, porém com saldo insuficiente para executar as obras planejadas. A dotação anulada está em razão de não haver a previsão da sua utilização no corrente exercício, visto que antes da execução da pista do de passeio RST 419, o projeto em elaboração deverá ser aprovado ambientalmente. Em alguns pontos deverá ser construído um muro de sustentação, praticamente dentro do arroio. Bem como após, precisamos da aprovação do projeto junto ao DAER. Entendemos que este processo inviabilizará a execução em 2017. E contando com a compreensão desta colenda Câmara, aguardamos a votação da matéria através da apreciação do presente. Posto das Antas, 13 de junho de 2017. Ricardo Luiz Flá, Prefeito Municipal. E o parecer, então, analisando o projeto de lei número 025/2017, constata-se que o mesmo contempla todos os requisitos legais que devem ser analisados por esta comissão, sendo parecer pela legalidade e favorável à aprovação sem emendas.
Coloco o projeto de lei número 025 de 2017 em discussão. Roque.
Qual é a rua que eles pretendem asfaltar, senhor?
Que tem marcada agora audiência pública já para o dia 27, já saiu no jornal e já está no mural também, é lá 10 de novembro, em Boa Vista. Em torno de 400 e poucos metros. É, aqui vai ter audiência ao dia 27, às 18h30, se não me engano. Audiência com os moradores, né? Para ver a questão da contribuição de melhoria. E depois, provavelmente, vai ser feita a licitação. Então. É uma obra que já consta no PPA de anos anteriores. E
vai ser em direção à subida de Carolina.
É, até o entroncamento ali da subida da FAT.
Uhum.
Não, só assim, pelo que eu vejo aqui, então vai demorar um pouco mais a pista de passeio, né?
A questão é que, como diz a justificativa ali, até a questão ambiental, né? E provavelmente o que o Dyer quer ali que eles não vão permitir que ela seja feita do lado. Vai ser uma coisa parecida como tem lá em Teutônia, perto do Campo do Gaúcho, né? Você tem que ficar a uns 3 ou 4 metros no asfalto, depois tem que ser construída aquela pista de caminhada. Ali tem uma, não, em Teutônia. Ninguém usa, mas existe. É, essa é a questão, por isso que tem que ter esse muro de contenção. Tem que ser construído lá dentro da Aroia, em vários pontos. Não vai ficar encostado no asfalto. É.
Sim. E isso é perigoso.
É, mas.
É perigoso de noite. Olha, passando lá o pessoal caminhando, é perigoso. Eu sempre, olha, sinceramente, eu já tinha esquecido já há muito tempo, mas o que vai fazer?
Só para reforçar,
sei que a gente já debateu isso na gestão anterior também, eu e até o vereador Vanderlei. Eu acho que tem que primeiro acontecer uma coisa, né, para depois ser feita alguma coisa. Infelizmente é dessa maneira, né? É complicado, essas burocracias e o Dyer, né? Mas enfim, vamos tentar, né, insistir para que realmente essa obra seja realizada. Antes que aconteça, como já sempre foi já falado nessa tribuna, mas esperamos que isso realmente nessa gestão seja, né, feita e concluída para o bem de todos, né? Esperamos que isso a gente consiga realmente que essa obra seja atendida, né? Sim, com certeza, com o aval do Dyer também, essa parte que faz parte dessa extensão. E esperamos, vamos lutar que isso com o tempo seja feito.
Inclusive, em maio teve uma audiência lá com o Dyer, que a vereadora hoje não está presente, mas a vereadora Alice, junto com o prefeito e secretário da administração. Isso também era tema do encontro lá. Acho que em todos os encontros que a administração fez com o Dyer, isso sempre está em pauta também. Né? Sim. Mais alguma colocação? Então, coloco projeto de lei de iniciativa do Executivo número 025/2017 em votação. Se alguém estiver contra, por favor, levantar-se, se não, permaneça como estão. Aprovado por 8 votos. Assuntos gerais. Nós temos a questão do calendário, que eu tinha comentado duas sessões atrás, né? Porque em setembro vai ter a prestação de contas de novo do segundo quadrimestre, e a contadora Marilise, ela vai voltar de férias. Aí ela gostaria de a sessão do dia 4 passasse para o dia 11. 4 de setembro. Vamos deixar a outra para o dia 18 ou alteramos essa também? O que vocês acham? O deixamos? Todos vocês estão de acordo? Nós teríamos que colocar quase numa votação assim. Não, mas isso nós amanhã já vamos enviar o calendário para ele. É. Mas é que depois nós temos uma na primeira semana de outubro, né? É aí igual as casas, uma simulação de anos ali. Até porque ela pediu, porque ela gostaria mesmo de fazer de novo a explanação para nós. Né? Ela já vem há anos, desde que ela começou, ela sempre faz, né? Prestação de contas. Se todos estão de acordo, então, a do dia 4, passamos para o dia 11. Tá. Coloca ali. Aprovado por todos os vereadores. E também, alguma colocação ainda para os assuntos gerais, por parte de vocês? Clark?
Tem o vereador Valmir, estava comentando agora há pouco sobre essa fábrica de palete. Eu também fui procurado por vários munícipes. E até inclusive não sei qual é a possibilidade, talvez conversar com o prefeito, talvez transferir as obras de novo até o prédio lá em cima, que tá, só que ele está aberto. E esse lugar é meio pequeno para essa fábrica. Se nós conseguíssemos talvez falar com o prefeito para transferir as obras para lá e ceder aquele prédio lá para essa fabriqueta do... Porque, como o Valmir comentou agora há pouco, na tribuna, isso, o pessoal são bastante favorecidos com isso, enquanto que recebem R$50 ou R$45, não sei qual é o preço certo agora do metro cúbico do torrete. eles conseguem levar talvez direto na indústria, ganham 10 reais a mais, e seria um favor, uma grande vantagem para os agricultores, nossos produtores aqui. Muitos têm tratores, têm carreta agrícola, eles conseguiriam levar já a madeira direto para conseguir vender diretamente com a indústria.
Até essa parte, acho que o vice-prefeito também está acompanhando bastante. Os negócios estão vendo até. Tem que ver se isso serve para eles, né? Até a questão, provavelmente, de uma área um pouco maior, né? E a prefeitura construir um pavilhão. Porque é um pavilhão aberto, sabe? Não precisa muita...
Sim. Até, inclusive, nós estávamos comentando hoje de manhã, eu mais de dois munícipes chegaram e me procuraram hoje de manhã, essa terra que foi comprada... até do, só que ali a prefeitura talvez tem que construir ou dar área para o pessoal construir. Essa área que foi construída, comprada do João Schuster. Uhum. É só abrir aquela estrada. Também uma área boa ali. Essa seria uma área. A metade dela era suficiente, porque é quase um hectare. 9 mil e poucos metros quadrados.
Isso tem acesso para...
Tem acesso à estrada, uma data demarcada. Inclusive essa data demarcada na entrada do João Schuster, entre o João Schuster e o a Nora Kunda ali, o...
Porque tem que ter acesso da gareta, né?
Porque acesso, não, mas teria acesso, só não tem muito muro.
Uhum.
Não, não, só teria que ver lá se não ficou como a se pode industrial.
É porque a finalidade da compra foi outra e é.
Tem que mandar a lei, né?
Exato.
Não pode.
Tem que fazer uma lei nova, né? Mas já estava vendo isso.
Ele foi comprar mais para... Mas eu nem sei como é que foi o projeto. Foi realmente para casas populares ou...
Tem que mudar, fazer uma lei daí para mudar isso, né?
E aumentar o prédio lá em cima, que está lá em cima, na Vila Rádio. Não, mas aumentar? Não dá?
Não tem espaço.
Não tem espaço nada. Tem lá dentro da vila também, não pode. Não,
barulho. Isso não pode.
Eles até estão vendo, porque aqui também não sei se consegue licença hoje, né?
É, isso demora muito.
E o que preocupa muito é o chamão de
obra.
A educação não tem ainda mais chance de trabalhar.
Por isso, até a gente também está as obras para colocar para.
Mas eu acho que isso tem que ser um calção aberto para Dorete, não? Para fazer os paletes, não?
Eu passei várias.
Sim, sim. Ali para Montenegro, se tu vai para o Chira, ali para baixo, tem um monte de, né? Assim que fazem, sim. Mas isso é um calpão aberto, assim. Só um telhado e vamos lá.
Prefeito, eles foram olhar o pavilhão, né? Na Lárcia. Chegou a acompanhar, vocês foram olhar os pavilhões, né? Como é que é para ser, né?
Ah, tomara que saia.
Uhum. Estamos torcendo para que se concretize. Mais alguma colocação? Ainda aproveitar e convidar também todos para dia 2 de junho, a festa.
Do colono?
E do colono motorista aqui na paróquia São Pedro. Mas agradeço também a presença de todos, do vice-prefeito, do secretário dos pais, demais munícipes, pessoal da imprensa, escrita e falada. Encerro a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 10 de julho, às 19 horas.